Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante preocupante, a gente vai falar sobre o ebola. E para isso a gente recebe aqui na CBN o médico especialista em infectologia Luiz Jorge Moreira Neto, ele que é professor do curso de medicina do Unicesumar. Professor e doutor Luiz Jorge Moreira Neto, com a gente, seja bem-vindo aqui à CBN, bom dia.
Muito bom dia, obrigado pelo convite.
Doutor, eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente está escutando bastante falar sobre o ebola, mas eu acho que é interessante a gente definir o que é o ebola. Essa é uma doença que está preocupando o mundo, mas é o que ela é, na verdade? É um vírus? O que é?
É um vírus que tem a sua origem na África. Ele foi descrito pela primeira vez em 1976 e desde então vem apresentando surtos a cada 2 ou 3 anos, mas contidos numa região geográfica. Desde então, eram surtos pequenos, né, que nunca atingiram a magnitude desse surto de agora. É um vírus que ele é transmitido através do contato com animais que estejam contaminados. E esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar, porque a transmissão através dos animais ocorre através de provavelmente morcegos e principalmente gorilas, que só existe naquela região do mundo. Então os gorilas de lá, que são utilizados como alimento, eles são caçados, eles estão contaminados com o vírus e eles transmitem a doença para os seres humanos.
No gorila não tem nenhum problema?
Não, o gorila ele sofre da doença, mas o problema maior mesmo realmente é no ser humano. Quando ele tem contato com o sangue, quando ele tem contato com a carne, com as vísceras do gorila, no momento da caça. E isso daí acaba sendo transmitido depois de pessoa para pessoa.
Certo. No gorila não desenvolve nenhum sintoma.
Sim, o gorila é assintomático. Ele é assintomático, né? O morcego também. Mas o ser humano é quem sofre as manifestações da doença.
Então são animais que estão ali na África e o vírus, então, se propaga do animal para a pessoa.
Do animal para o ser humano, através do momento da caça, da manipulação da carne e das vísceras desses animais.
A gente ouviu, como você mesmo falou, a descrição desse vírus ainda na década de 70, mas teve ali a descrição, me parece que na década de 90 a gente teve alguns casos, e depois meio que o assunto ficou silenciado, não se falava no ebola. Agora, mais recentemente, 2013, 2014, que surgiram mais casos. O que aconteceu nesse período? A gente não teve... aí agora ocorreram novas descobertas?
Todas as epidemias somadas não tiveram o mesmo número de mortes do que essa última, de 2013 e 2014. O contato provavelmente se deu de um animal para um ser humano, e o contágio entre humanos tem sido muito eficiente por parte do vírus. As pessoas lá na África, eles têm os costumes de rituais fúnebres, eles mesmos preparam os corpos, eles não têm o cuidado. Pelo fato de você ser um contactuante lá, eles têm sofrido muito preconceito. Então as pessoas com sintomas evitam de dizer que estão sintomáticas, evitam sair de casa, acabam contaminando as pessoas que estão dentro da sua própria residência. Tem famílias que inclusive escondem os cadáveres dentro de casa para não sofrer algum tipo de ofensa, algum tipo de preconceito por conta disso, e acabam se contaminando e tornando mais uma vez o número. Valendo lembrar que esses números provavelmente são abaixo do número real, porque eles não têm um controle tão adequado assim do número de casos e do número de óbitos.
É diferente, né? Mesmo aqui do Brasil, o sistema de saúde ali é precário, né?
O sistema de saúde deles é muito precário, eles estão sobrevivendo à base de hospital de campanha, hospital de guerra mesmo, hospital de lona, com o auxílio de forças médicas dos Médicos Sem Fronteiras e de outras organizações médicas, como a Cruz Vermelha, e médicos que vão lá voluntariados ou enviados por países, e essa é a única ajuda que eles têm. Os próprios profissionais de saúde dos países envolvidos, da Serra Leoa, do Guiné e da Libéria, têm sofrido baixas por conta disso. O maior especialista de ebola da África faleceu recentemente por conta do atendimento de pacientes com ebola.
É porque há necessidade de todo um ritual ali para lidar com a doença, que também, às vezes, motiva algum tipo de falha. Não é uma coisa assim tão simples, né, de se evitar o contágio.
É, o contato, ele tem que evitar qualquer tipo de secreção. Então, você usa uma roupa que cobre inteiramente o teu corpo, máscara, luva, gorro, avental, propé para proteger os pés, aquela viseira que protege o rosto todo. E é de se pensar se eles têm realmente essa quantidade de material, se eles não estão reutilizando. As imagens que a gente vê de lá é que as pessoas estão totalmente desprovidas de qualquer tipo de recurso. Quando muito, estão usando luva e uma máscara de descartável que não são medidas eficientes para prevenir a transmissão do vírus.
Bom, e por que esse vírus é tão letal?
Olha, Ronaldo, esse vírus faz parte daquela classe de vírus das chamadas febres hemorrágicas. Então, nessa classe, a gente coloca, além disso, o antivírus, que existe em casos aqui no Brasil, coloca o vírus da dengue, da febre amarela. E esse vírus, ele causa distorções no sistema de coagulação da pessoa e a pessoa começa a sangrar por todos os orifícios que essa pessoa tem. E ela morre realmente exsanguinando, perdendo sangue, e isso daí costuma ser a maior causa de óbito. É um vírus que mata pelo menos 50% das pessoas que estão afetadas.
Gente, é muita coisa.
Isso em hospitais que têm recurso. É, pode ver que já teve óbito nos Estados Unidos, um hospital muito bem equipado do Texas, teve óbito na Espanha, que são países que têm um atendimento de saúde melhor. Quem dirá na África? A primeira epidemia descrita teve uma letalidade de quase 90%. Então, mata muito. Então, é isso que assusta realmente a gente no momento que começa a discutir essa doença.
É difícil conter a doença, né?
Olha,
digamos no paciente
tendo cuidados, a gente consegue conter apenas 50% dos casos. Como disse, a letalidade, independente do que você faça, é 50%. Em hospitais de ponta, é de 50%. Então, é uma doença que vai matar um em cada dois. Não há muito o que fazer. Os pacientes que acabam sobrevivendo, que têm formas mais brandas, eles ficam imunes e não adquirem mais a doença. Só que os médicos estão um pouco restritos. Não há muito o que fazer, porque não tem um tratamento específico disponível no mercado ainda. Existe um tratamento experimental que foi utilizado nos Estados Unidos já em dois pacientes com sucesso, mas que ainda não está disponível em grande escala. Ele é feito utilizando ainda técnicas muito, muito experimentais, né? Não existe nenhum laboratório produzindo esse tratamento ainda. Nem se sabe se ele funciona muito bem ainda. Não existem estudos para isso.
É, o caso, às vezes, até pela letalidade, ou seja, por ela ser uma doença tão letal, faz com que motiva, inclusive, os testes, né? O experimental. Porque já que existe o risco, por que não correr o risco de um tratamento diferente, né?
Existe protocolos de pesquisa que primeiro você testa o medicamento em ratinhos, depois em animais maiores, até chegar nos seres humanos com protocolos muito bem estabelecidos, né? Nesses dois pacientes, eles atropelaram, inclusive, os protocolos para poder utilizar, e teve sucesso, os dois pacientes americanos que utilizaram. Não sei te dizer até quando eles vão permitir esse tipo de coisa, mas com essa epidemia eles vão ter que liberar esse medicamento logo logo. Só que também não se sabe os efeitos colaterais a longo prazo. Se isso daí pode induzir um câncer, algum outro tipo de doença, não se sabe. Para isso que existem os testes antes da liberação do medicamento comercial.
Muito bem, nós estamos conversando sobre o Ebola aqui na CBN. O médico infectologista Luiz Jorge Moreira Neto é nosso convidado, ele é professor do Unicesumar. E a gente está aí com esse assunto também no Facebook, né? A gente publicou há pouco lá o convite para que você possa participar, às vezes, sobre esse tema. Como é uma questão, inclusive, que preocupa muita gente, se você está acompanhando a programação da CBN, tem algum tipo de dúvida e deseja fazer a sua pergunta, pode entrar lá no facebook.com/radiocbnmaringá. Você tira a sua dúvida, traz ali o seu questionamento, pode ajudar, inclusive, a esclarecer melhor esse tema, para além, né, das perguntas que a gente faz aqui no estúdio para o nosso convidado.